bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos que nos ouvem.
Cláudia, primeiro eu vou te perguntar, essa obra é destinada a produzir sensações em leitores distintos. Explica pra gente como foi que surgiu a ideia de escrever a obra.
Vitória, a ideia, ela surgiu porque eu fiquei bastante emocionada quando, no auge da pandemia, eu fiquei em casa, como todo mundo, né? E eu comecei a acompanhar o noticiário e me deparei com a realidade que ainda continua sendo divulgada, que é o fato de muitas crianças, jovens, adolescentes, serem vítimas ou de abuso sexual, ou do tráfico, ou de crimes de toda a ordem. E a partir disso, eu tive a ideia de reunir essas histórias e trabalhá-las a partir de uma linguagem literária, com elementos ficcionais, a partir do fato real. E aí veio o livro, então em 2020 eu já estava com esse projeto e continuei até finalizar o livro.
Cláudia, a gente sabe que você mencionou essas características, são dados alarmantes que a gente encontra de crianças que foram abusadas, crianças também traficadas, então é uma coisa que a gente precisa realmente fazer um alerta e está fazendo um alerta. Nesse período em que você estava escrevendo o livro, quais foram os maiores desafios de você escrever de um assunto tão sensível?
O maior desafio foi não tornar essas vítimas panfletárias. Quando eu digo panfletária, por exemplo, ganhar dinheiro com a desgraça do outro ou me motivar com a desgraça do outro. Então, eu tive todo o cuidado de tentar colocar sentimento nos contos que eu produzi e deixar claro para o leitor que ali havia uma comoção mesmo daquele narrador que foi construído ali em relação à criança, mas não exagerando o fato, colocando coisas a mais no fato, por exemplo, um pai que degolou a criança. Isso aconteceu por volta de setembro de 2021 aqui em Rio Branco. Eu não queria colocar isso em evidência como se o acontecimento, o crime em si, fosse o maior evento do conto. O maior evento do conto é a vida que se perdeu. Então, esse foi o cuidado. Infelizmente, muitos crimes são colocados em evidência pela sua crueldade, mas a vítima, sobretudo depois, quando a vítima sobrevive, ela é esquecida. Eu deixo isso bastante claro no conto em que eu relato a situação de uma menina que ficou grávida de 10 anos. Não aconteceu em Rio Branco, a criança nasceu por volta de agosto de 2020 e foi muito noticiado. Mas e depois? Como que essa criança vive com um bebê nos braços? Então, as minhas reflexões são nesse sentido. Como que são essas pessoas que sobreviveram depois?
Você tocou num tópico muito importante, porque realmente a gente tem que fazer essa reflexão. Muitos crimes bárbaros repercutem muito tempo depois de vamos lembrar esse caso, dos detalhes fortes do que aconteceram. Agora, realmente, essas pessoas se sobrevivem desses crimes. A gente não se atenta a saber como está aquela pessoa, que muitas vezes tem consequências gravíssimas para toda uma vida, psicológicas, também físicas. É uma coisa muito importante a se pensar, Cláudia.
Essa é a diferença, inclusive, da notícia para o documentário, né? Porque a notícia, ela é imediata, ela é daquilo que está acontecendo agora. E uma reportagem mais profunda, um documentário, ele tem esse objetivo de buscar o depois. Como que estão vivendo essas pessoas depois? E isso é uma coisa que eu trabalho bastante no conto. Mas, além disso, Vitória, eu queria ressaltar que, claro, os contos que são mais especiais para a gente. E o último conto do livro, ele tem a ver com um afogamento que aconteceu com um jovem em Tarauacá. E eu escrevi esse conto, que se chama O Rio, num momento assim que eu já conhecia praticamente todo o estado do Acre. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as cidades. E aí você vai conhecendo e você vai refletindo sobre questões culturais, sociais, políticas, educacionais. Eu sou professora, é impossível não pensar nisso. E o Rio, ele se formou assim na minha cabeça como um espaço extremamente amplo, porque ele é o espaço da vida e da morte. Ele é o espaço da locomoção e da não locomoção. Então, ele sempre vai ser tratado neste conto e a minha visão sobre o Rio, na região amazônica, como um espaço do paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ele traz vida, porque ele traz alimento, ele traz também a morte, porque são muitos casos de afogamento no período em que o rio está cheio, e mesmo na seca com as praias e tudo mais, né? É, ele também permite o deslocamento, mas ao mesmo tempo ele causa essa impossibilidade de se locomover. Então é um conto de que eu gosto bastante, porque tem muito a ver com a realidade dessas comunidades ribeirinhas, dessas cidades que são cortadas pelo rio no nosso estado.
Até desse contexto geográfico muito perceptível, como você mencionou, Cláudia, o tempo está acabando, mas, claro, a gente gostaria de falar muito mais sobre esse livro, que é um tema muito importante. Fala para o ouvinte como ter acesso ao livro. Eu soube que hoje vai ter alguma programação, é isso?
Tem, hoje vai ser assim, eu espero que seja uma noite muito alegre, como já começou amanhã de sexta, lá no Memorial dos Autonomistas, a partir das 18 horas, eu vou fazer uma noite de autógrafos, oferecer um coquetel para as pessoas que lá estiverem. O livro vai ser comercializado lá por R$30. Ele pode ser obtido também pelo meu e-mail, redes sociais, claudia.berg@hotmail.com, ou no Instagram, me segue lá, Cláudia Bergamini 2, e você pode falar comigo e adquirir o material.
Muito bem, muito obrigada, Cláudia, por participar do Jornal da Manhã.
Obrigada, Vitória. Bom dia.